prefere negar seus erros, conviver com o erro, na casca dourada, cheio de merda, um casamento com merda, filhos com merda, saúde com merda, vida financeira, merda em todo canto, do que quebrar isso e ter o desprazer, enfrentar o desprazer por algum pouco tempo, até que você consiga limpar. E você só limpa essa merda com a verdade. Mas as pessoas estão mais preocupadas em polir essa máscara, manter essa máscara linda, brilhante, perfeita, do que tirar toda a merda e manifestar a tua verdadeira real identidade. Isso é o quê, dourado? Hã? O grande ovo dourado, brilhante e reluzente. Imagina um ovo desse tamanho aqui, ou do teu tamanho, e ele é um dourado lindo, dourado, dourado de ouro mesmo, brilhante, reluzente, e você vive o dia inteiro pulindo esse ovo, a casca do ovo, para ele ficar o quê? Brilhante e reluzente, dourada, brilhante e reluzente, e você não aceita que ninguém toque. Por que que ninguém pode tocar nessa casca? Porque ela é muito o quê? Frágil, muito fina, e se tocar pode quebrar. E qual o problema se quebrar essa casca? Dentro está cheio de quê? Merda. E você não quer que ninguém toque, porque se tocar pode quebrar, e se quebrar vão descobrir que dentro do teu ovo está cheio de quê? Merda. Você não quer que ninguém toque, ninguém veja a merda que você tem feito. A merda dos teus fracassos, a merda dos teus erros, a merda dos teus adultérios, a merda das tuas falhas, dos teus pecados, estão todos guardados dentro dessa linda casca dourada, brilhante e reluzente. Ai de quem tocar, ai de quem apontar uma falha, uma crítica, ai de quem ameaçar quebrar e revelar o que está guardado aí dentro, que só você sabe. E você passa o tempo todo pulindo, consertando, mantendo limpo e não deixando que ninguém o quê? Toque, que não te ameace, porque se quebrar pode revelar toda essa merda. E se a merda aparecer, você pode ser rejeitada de novo, abandonada de novo, criticada de novo, machucada de novo, levar novamente uma grande surra. Então ninguém pode tocar nesse ovo. E você leva essa merda a vida inteira, como aquele povo judeu levou a merda a vida inteira e morreu com as suas merdas no meio do deserto, foi enterrado com as suas merdas. Enquanto você não quebrar a casca dourada, brilhante e reluzente. Para que, Paulo? Para que? Para que quebrar a casca? Não é melhor guardar, esconder toda a merda da minha vida aí dentro? Sim ou não? Não. Essa merda só sai daí quando você o quê? Quebrar e limpar. E quando você se dispor e tiver coragem de quebrar essa casca, expor toda a merda, todo o teu pecado, todas as tuas falhas, todo o teu insucesso, você vai descobrir que lá no meio desse ovo tem o quê? Um lindo, brilhante, gigante, único, inestimável. E ele está onde? Lá dentro, escondido por toda a sua merda. Quem está me entendendo? Mas as pessoas estão mais preocupadas em polir essa máscara, manter essa máscara linda, brilhante, perfeita, do que tirar toda a merda e manifestar a tua verdadeira real identidade. Então, se você está me entendendo, o orgulho, a casca brilhante do ovo é o próprio orgulho, sim ou não? Um orgulho que esconde os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, nossas disfunções de caráter, é uma casca linda, brilhante, reluzente, cínica, falsa, mentirosa, que esconde tudo isso lá dentro, dando uma aura de perfeição, de autossuficiência, vaidosa, prepotente, arrogante. Mas se eu quebrar isso, vai feder, fala, vai feder, vai feder mesmo. Mas se você quebrar bem e rápido e jogar água sobre isso, vai aparecer que essa merda toda em algum momento vai embora. E quem aparece? A sua real identidade. O orgulho danifica nosso caráter, o orgulho destrói nossa identidade, nos faz mentirosos e nos leva ao fracasso. Todo mentiroso, todo orgulhoso é o quê? Quando alguém compra uma bolsa falsificada, está o quê? Mentindo. Quando alguém sustenta o padrão de vida acima do que poderia, está o quê? Quando alguém insinua no seu Instagram, nas suas redes sociais, que está vivendo uma vida que não vive, está o quê? Mentindo. Tudo seu orgulho. Quando alguém nega seus erros, está o quê? Quando omite seus erros, está o quê, gente? Todo orgulhoso é um mentiroso. E todo mentiroso é o quê? Orgulhoso. Na mesma proporção, para e passo, uma condição sine qua non. Vocês estão entendendo a gravidade, a patologia do que eu estou falando? Quem está entendendo? Você está entendendo que você precisa refazer o método SIS para curar aquela criança ferida? Quem está entendendo? Aquela criança rejeitada. Você, Paulo, já curei uma, duas vezes, tem mais. Tem mais vezes para ser curada. Tem mais vezes para entrar naquela volta criança. Tem mais vezes para ser curada, ser feita. Tem mais vezes para ser perdoado. Orgulho, a mais comum de todas as mentiras humanas. Todas as manifestações do orgulho que existem, lembra as manifestações que você escreveu por dentro da máscara? Todas as manifestações do orgulho que existem em você funcionam como uma combinação de mentiras sobre quem você é, de forma que você e as pessoas ao seu redor acreditem que você é perfeito, é irrepreensível e assim nunca será rejeitado ou não amado. Um cabedal de mentiras. Quando você é impaciente, quem é impaciente aqui? Por que você é impaciente? Só tem uma explicação, ou basicamente uma expressão. Porque eu sou perfeito. Eu não erro, eu faço tudo certo. Por isso que eu sou impaciente. Como é que você erra nisso? Pelo amor de Deus. Quem está entendendo isso? Só uma pessoa perfeita tem o direito de ser impaciente. E a impaciência, na verdade, é um grito de vitimização. A impaciência é um grito de quê, gente? Vitimização. Quais as consequências do orgulho? Por colocar a pessoa como irrepreensível, o orgulho cria uma narrativa onde tal pessoa é perfeita, não erra e não precisa de nenhuma mudança. Assim, essa pessoa continua cometendo os mesmos erros, vivendo as mesmas dores e fazendo as pessoas que ela mais ama sofrerem tremendamente. A pergunta é: quem você está destruindo com o teu orgulho? Quem você está pisando e machucando com o teu orgulho? Escreve o nome das pessoas aí. Quem são as pessoas que está machucando com vitimização, com impaciência? Atalhos que fracassam e todo mundo paga o preço dos seus atalhos, com ingenuidade. Quem são as pessoas que você está mais machucando com o seu orgulho? Nome de cada uma delas. Antes de você se machucar, o orgulho faz você machucar as pessoas que você mais ama. Porque o orgulho, ele quer quebrar os laços. O orgulho quer quebrar os relacionamentos. O orgulho, ele quer destruir seus relacionamentos. O orgulho quer destruir seus vínculos amorosos, seus laços espirituais. Tudo que o orgulho quer é isso. Você está perguntando, por que o orgulho quer destruir meus vínculos, meus laços? Porque o orgulho quer te calar. O orgulho não quer que você viva suas boas obras. O orgulho não quer que você viva seus potenciais. Paulo, o que é que o orgulho quer? Vou ler de novo ali para você o que é que o orgulho quer. O orgulho quer te tornar irrepreensível, entre aspas. O orgulho cria uma narrativa que você é perfeito, que você não erra e não aceita críticas. E que você não precisa de nenhuma mudança. O orgulho impede que você mude. O orgulho faz que você continue cometendo os mesmos erros que você cometia 20 anos atrás. Pequenos e grandes erros. Machucando seus filhos dioturnamente, seu marido, esposa, dioturnamente com os mesmos erros. E o orgulho te convence, falando no teu ouvido que você está certo, justificando cada um dos seus erros. E aí, assim essa pessoa continua cometendo os mesmos erros. Quem vem cometendo os mesmos erros ao longo do tempo? Levanta a mão. Sinceramente, levanta a mão. Pequenos erros e grandes erros ao longo do tempo. Quem te faz ver isso? O orgulho sussurrando no teu ouvido que você é perfeito e irrepreensível. Te colocando como perfeito, porque o perfeito é insatisfeito, o perfeito é impaciente, o perfeito é prepotente, e toda imundice continua nessa pessoa, todos os erros continuam nela eternamente. Agora, o que é que o orgulho, e aí, é para ser devastador e transformador ao mesmo tempo? O que é que o orgulho tem a ver com a Bíblia? toda desgraça humana. A gente fala desgraça. O que é desgraça? É quando você perde a graça. Os dois momentos que o ser humano perdeu a graça de Deus, o favor de Deus. O primeiro foi quando aquele anjo chamado o quê? Lúcifer. Quando o orgulho quis ser melhor do que quem? Do que Deus. E Deus expulsou o orgulho chamado Lúcifer. A real identidade de Lúcifer é orgulho. O orgulho se chamava Lúcifer. E Deus mandou o orgulho embora. E o quê? Um terço dos anjos do céu foram expulsos para o derredor da terra. Esse é o primeiro momento. Esse é o primeiro momento, porque foi por orgulho, ele queria ser melhor do que Deus. E o segundo momento foi quando o orgulho, chamado quem? Lúcifer. Em forma de quê?
Serpente.
Foi no ouvido de quem? Eva. Dizer a mesma coisa. Bobinha, bobinha, bobinha. Deus disse para você não comer daquele fruto, daquela árvore que está lá no meio do jardim, porque Deus sabe, se você comer daquele fruto, você vai ser igual a quem? A Deus. E Deus não quer que você seja igual a Ele. Vai lá e come o fruto de todo o conhecimento. O fruto que vai te fazer igual a Deus. O fruto que vai te tornar onipotente, onipresente e onisciente. O fruto comido, ó, o fruto comido aqui. Quem está vendo o fruto comido aqui? Com esse fruto comido, que aquela árvore é a árvore do quê? Do conhecimento, de tudo, das coisas boas, das coisas ruins, todo o conhecimento. Come do fruto e você vai ser o quê? Igual a Deus. O que, que é, quais são as três características inalienáveis de Deus? Onipresença. Isso aqui é um fruto de conhecimento? Tocar numa tela que não tem tecla e ter tecla é um fruto de conhecimento? E com esse instrumento de conhecimento da fruta comida aqui atrás, ou acha que é coincidência isso? Você acha que é coincidência isso? O fruto do conhecimento de todas as coisas boas e ruins, e esse fruto de conhecimento nos torna igual a quem? Com isso aqui eu sou onipotente, eu posso fazer qualquer coisa, sim ou não? Eu pago, eu compro, eu vendo, leilão, entretenimento, eu faço qualquer coisa aqui dentro, sim ou não?
Sim.
Sexo, sim ou não? Música, vídeo, onipotente, mas aqui também sou o quê? Onipresente, eu estou em qualquer lugar, falo com qualquer, com milhares, milhões de pessoas simultaneamente, e aqui também além de onipresente, onipotente, eu também sou o quê? Onisciente, basta perguntar para o Google, para o ChatGPT, para os seus amigos, e eu tenho qualquer informação. Anteontem eu estava procurando, antes do curso, quais são, como é que faz, quais são os combustíveis da nave, dos foguetes do Elon Musk, e como é que é a combustão, me explicou tudo, quais são os combustíveis do foguete do Elon Musk, como é que é feita a combustão daquele foguete, onipotente, onipresente, onisciente. Eva queria ser igual a quem? A Deus. Quem convenceu ela? O próprio orgulho. Todos os problemas que nós temos vêm do orgulho. Soprando no nosso ouvido que nós somos melhores do que nós de fato somos. Nos convencendo que nós somos deuses. Quem está entendendo isso? Sinceramente, quem está entendendo isso? O orgulho é uma grande mentira. Por isso que o orgulho, quem é o orgulho? Fala para mim quem é o orgulho. Satanás, fala quem é o orgulho. Ai, Paulo, não acredito em Deus, não acredito no diabo. Tá bom, é o buraco negro, é o capiroto, é a mula sem cabeça. Dá o nome que você quiser para o negócio ruim, para a maldade do mundo. Dê o nome que você quiser, ok? Então, esse é o processo. Ele é o próprio orgulho. E ele, o orgulho, Lúcifer é o pai de quem? Caraca, fala, dá um caraca agora. Por isso todo orgulhoso é mentiroso. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo que cada mentira orgulhosa, e não tem mentira que não seja orgulhosa, por que alguém mente? Por que alguém mente? Para não ser machucado, para não ser rejeitado, por orgulho. Você mente para dizer que você é quem você não é, Você mente para dizer que tem o que você não tem. Você mente para dizer que faz o que você não faz. É isso ou não é isso? Você mente quando você não dá um amor para o seu filho, e mente é para você não ser rejeitado por ele ou pela sociedade, como um pai ou uma mãe ruim. Quando você encobre suas falhas e mente, é porque você de novo não seja rejeitado, criticado mais uma vez. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. E eu vou estar fazendo esse paralelo com a Bíblia, porque ele é muito didático, tá? Fica mais simples para a gente entender. Quem conhece o apóstolo Pedro? O Pedro que foi delegado dele à igreja de Deus, ele tinha: Pedro, você é pedra e sobre você será construída a minha igreja. Pedro, um cara 10. Esse cara 10, pelo menos duas vezes, Jesus disse o que para ele? Afasta de mim quem? Satanás. E acredite, Satanás fala pela sua boca, sim. Em dois momentos, isso pode ser muito frequente. E fala mesmo, se falou através da boca do apóstolo Pedro, apóstolo próximo, íntimo. Imagina pela minha ou pela sua boca. Paulo, e quando é que o diabo fala, literalmente fala, usando a sua boca? Em momentos de, quando me torno irrepreensível, prepotente, vaidoso, ele tem acesso a falar por você e fazer por você. Não só nesse momento, mas em momentos de raiva, fúria. Ele te usa para fazer o que ele quer. E depois você vai botar a mão na cabeça e dizer: o que é que eu fiz? Quem já passou por isso? Se alguém vai dizer assim: não era ele, e realmente não era ele, isso não sou eu, essa fala não era ser minha, esse comportamento não é meu, o que é que eu fiz? Você deu vazão ao orgulho. E essa manifestação disfuncional de um caráter se manifesta. Cada mentira, cada comportamento orgulhoso é uma manifestação do coisa ruim através de você. Paulo, mas o que esse coisa ruim quer na tua vida? Três coisas, vamos lá. O que ele quer na tua vida? Matar, roubar e destruir. O que ele quer? Calar você, para que você não manifeste boas obras. Ele quer fazer, ele ama destruir relacionamentos. O que ele precisa? Paulo, por que nós machucamos as pessoas que nós mais amamos com esse comportamento disfuncional? Por quê? Porque ele precisa destruir nossos relacionamentos através do orgulho. Por que ele precisa destruir nossos relacionamentos através do orgulho? Porque tem um mandamento primal de Deus. Qual é o mandamento primal de Deus? Primário de Deus, basal, básico de Deus? Amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro, eu não me amo, eu amo uma figura fake de quem eu não sou, e eu acredito nessa mentira. Como é que eu me amo se eu estou amando uma figura fake que não sou eu? O mandamento é: amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu não me amo porque eu queria uma figura fake, uma figura irrepreensível, falsa, falha, disfuncional, com tudo isso aqui. Como é que alguém ama isso aqui, que está escondido nesse ovo? Como é que alguém ama isso que não ama? O que eu estou amando é uma projeção de quem eu não sou. Eu estou defendendo uma projeção de quem eu não sou. Então eu não me amo. Amarás ao próximo como? Eu nem me amo. E não consigo amar o próximo, porque é o próximo que eu estou mais machucando. É meu filho, o próximo que eu estou machucando. As pessoas chegam perto de mim que eu estou machucando. Machucando com a minha prepotência, machucando com a minha impaciência, machucando com a minha intolerância, com as minhas mentiras. E ele conseguiu. O mandamento mais importante de Deus é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Eu não preciso amar a Deus porque eu sou o próprio Deus, eu sou perfeito, irrepreensível. Então para que amar? Gente, eu sou onipotente, onipresente, onisciente, eu não preciso de Deus. Eu não amo a Deus. Eu tenho sexo a hora que quiser, eu tenho entretenimento a hora que eu quiser, eu tenho tudo a hora que eu quiser. Eu não amo a Deus. E nem amo a mim, porque o que eu estou amando é minha imagem projetada do que eu ainda não me tornei. Eu só uso máscaras. E as pessoas que eu deveria amar, eu não amo, porque eu estou machucando elas. com a minha intolerância, impaciência, prepotência, com as minhas mentiras, com a minha desonra, desobediência, a minha invulnerabilidade. E ele conseguiu, coisa ruim, conseguiu impedir que você viva o primeiro e mais importante de Deus. E na Bíblia diz assim: se você for capaz de cumprir esse mandamento, toda a Bíblia se torna desnecessária. Lá está escrito: se você for capaz de amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, todas as escrituras são desnecessárias e os profetas também. Toda a Bíblia existe para que nós possamos amar o próximo e a nós mesmos. E essa estrutura de orgulho, ela foi criada só para isso. Esse é o prejuízo, por isso que todo mal na humanidade, as guerras vieram do orgulho. Estude as guerras, os divórcios, dissensões familiares, e não brinque, porque o orgulho, sim, ele fala através da sua boca em momentos, o diabo fala através da sua boca e do seu comportamento, em momentos de orgulho e momentos de quê? De raiva. Então o diabo é o próprio orgulho e a mentira é a sua filha. A Bíblia não diz que quem é o pai da mentira? E quem é o diabo? Hã? É o orgulho. Ele quer que vocês briguem. Ele quer que não haja perdão. Ele quer que vocês se comportem de forma irrepreensível. Porque enquanto você for irrepreensível e perfeita, você não vai mudar. Você não vai crescer, não vai aprender. E vai continuar cometendo os mesmos pequenos e grandes erros ao longo da vida como o povo judeu. E vai morrer no deserto. No deserto conjugal, no deserto financeiro, é isso que ele quer. Como amar o próximo, se é o próximo que nós mais machucamos com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo? E aí o negócio foi tão bem articulado, o negócio foi tão bem articulado, 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 que aí depois você precisa amar o próximo, e quando você está perto do próximo, você está acusando o quê? Celular. Viciado em dopamina, baixando vídeo para cá, para cá, para cá, e você olha no restaurante, está o pai aqui, está a mãe aqui, está um filho aqui, e o próximo se tornou distante. Como é que você ama alguém que está em outro mundo, trancado num quarto, no game, na tecnologia? Algo esquematizado, perfeito, planejado, concebido, ao impedir que você mude. Tudo o que o coisa ruim quer, tudo que ele deseja é que você se afaste da sua identidade, da sua intimidade com Deus. O que é que me afasta de Deus? Os meus erros, os meus pecados. É a tolerância aos meus erros e meus pequenos e grandes erros me afasta de Deus. Você pode imaginar como será a sua vida depois que você começar a moer o orgulho? Você pode imaginar o nível de mudança que você vai ter na sua vida quando você moer o orgulho? Você pode imaginar o nível de resgate de filhos, casamento, amigos, parentes, vida financeira, quando você moer o orgulho? E tudo que eu preciso, que você precisa é o quê? Meu orgulho. Então vamos lá. Conhecereis a verdade. Todo mundo, vamos lá. Fala, está simples. Olá, todo mundo, está simples. A verdade me liberta. Fala, a verdade me liberta. Está simples. É só viver na verdade. É simples, é só quebrar a casca dourada dos teus, que esconde teus erros, teus pecados. É só quebrar aquela casca dourada do teu adultério, do pai terrível que você tem sido, do marido cruel, da esposa infiel. Quebra a casca, é só quebrar e deixar que as pessoas vejam. É só liberar a verdade e você se cura. É só quebrar a casca dourada e está tudo resolvido. É só trazer a verdade que cura, que restaura, que tira das sombras. Paulo, qual é a função daquela linda casca dourada por fora, mas cheia de merda por dentro? É a sombra, é a escuridão, é esconder teus erros. Essa é a função dela. A solução? Quebra. E deixa teus pecados aparecerem. Mas por que tão poucas pessoas lidam bem com as suas verdades? Por que tão poucas pessoas lidam bem com as suas verdades? Por que tão poucas pessoas estão dispostas a quebrar o quê? A casca dourada. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade incomoda. A verdade desmascara. A verdade desmascara. cara, a verdade revela. A verdade revela, talvez você não seja o pai bom que você disse que é. Uma vez, uma moça me falando que o cara, o nome do filho era Leonardo, ele botou Léo, que tatuou no braço do filho. Aí ele era separado, chegou num bar e tal, aí fez assim, moça bonita, fez assim. E tinha uma criancinha do lado do nome Léo. Aí a moça assim, essa criancinha é seu filho? Ele disse, é. Estão me filmando aí? Ele disse o quê? É, o Léo, meu filho. Ela disse, ai que lindo, tatuou no braço o nome do filho, gente. Quantos anos ele tem? Ele disse, está aqui tatuado a idade dele. Nascimento. Ai que fofo, gente, que pai é esse? Disse, é a razão do meu viver. É o motivo pelo que eu acordo todos os dias. Não é porque o meu casamento não deu certo, que eu não amo meu filho. A coisa mais importante da minha vida. Só que do lado estava quem? A melhor amiga da ex-esposa. A melhor amiga da mãe, do Léo. E deixou ele falar, 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 falar. E a outra moça, completamente o quê? Derretida com as mentiras daquele canalha. E quando ele falou, falou, ele disse, você não tem vergonha não, fulano? Você não vai na casa do teu filho, não vê teu filho há 2 meses? Tem 1 mês ou 2 meses, você não paga boa a pensão dele? A mãe dele está correndo desesperada atrás de dinheiro para pagar o colégio, você não paga, seu canalha. E você está num barco vestido de grife, dizendo que ama teu filho, que você não vê ele há 2 meses. E quando leva para casa, deixa na casa da tua mãe, vai para farra, vai para os bares como aqui, seu canalha. Por que você não fala a verdade para essa moça? Pare de enganar ela. Não, vamos lá? Quer falar com teu filho? Duvido que ele queira falar contigo. Porque nem ele quer falar contigo, porque ele morre de medo de você pegar ele e levar para casa, dizendo que é para tua casa, deixar na casa da tua mãe, e só ver ele no dia de deixar ele embora na casa dele. E ele fica com 2 senhores, 2 velhos trancados por um final de semana num prédio pequeno, um apartamento pequeno. Canalha! Como é fácil ser pai do Léo no braço. Quem lida bem com a verdade? Será que você lida bem com a verdade? Você tem sido o pai que você deveria ser? Você tem se posicionado para educar, amar seu filho, tirar do celular, e não dá para tirar do celular sem dar outra coisa para ele? Se eu tiro do celular, eu tenho que dar companhia. Se eu tiro do celular, eu vou ter que brincar. Mas será que eu estou afim de tirar do celular, do game, e eu tenho que agora ter que brincar com esse menino, ter que dar tempo de qualidade com esse menino? Será que é melhor deixar no celular, mãe? Porque ele não está fazendo estripulia, não está se machucando, e no celular é um local seguro para mim fazer o que eu quero e deixar esse menino ser educado pelo, aquela coisa, neto, não sei o quê, qual é o nome daquele negócio? Felipe Neto. E deixa o Felipe Neto educar e dizer que é legal, o menino de 14 anos está transando, é isso? Será que você é uma boa mãe mesmo? Será que você é um bom pai mesmo? Será que você é uma boa esposa? Será que você é um bom marido mesmo? Será? Será que você é o cristão mesmo, você diz que é? Será que você é esse profissional excelente que você diz que é? Como é difícil lidar com a verdade, como é difícil lidar com a verdade. Aquela verdade está dentro daquela casca dourada. É a verdade que nos liberta, é a verdade que cura nossas vidas, é a verdade que vai nos fazer prosperar. Mas será que eu estou pronto para lidar com a verdade? A verdade nua e crua dos meus erros, das minhas falhas. Respira fundo. Vamos entender a nossa cura agora. Vamos entender? Quem está entendendo o processo de transformação passa pelo quê? Por destruir o orgulho. Qual é a única coisa que pode destruir o orgulho? A verdade sobre os meus erros. Não é apenas a verdade, mas a verdade sobre os meus erros, a verdade sobre as minhas falhas, a verdade sobre os meus pecados. Qual é o segredo? Se o meu povo... Então, isso é para o povo de Deus, tá? Se você não é de Deus, você está livre, ou não. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Agora, é um par e passo. Qual é a primeira etapa? Se o meu povo, se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. É se ele for humilhado? Não. É se ele o quê? Se humilhar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Se você disser assim, Paulo, você é burro, isso pode me ofender. Pode ou não pode? Mas isso me humilha? A única coisa que pode me humilhar é a verdade sobre o meu erro, sobre o meu caráter. Dizer que eu sou burro, eu sei que eu não sou. Vou nem discutir, ok. Algumas pessoas vão se ofender, outras pessoas nem vão se ofender, porque é tão distante isso de mim, dizer que eu sou burro. Agora, se ele pegar um erro meu, escondido, uma falha minha, Paulo, você adulterou. Não, que isso? Sim, está aqui a prova, está aqui a foto. Que merda, que humilhar. Agora todo mundo olha para mim, agora eu estou o quê? O que é que eu estou agora? Agora eu estou humilhado. Quem está entendendo? Só a verdade pode te humilhar. Só a verdade vai te humilhar. Então, qual é a primeira etapa? Um, se humilhar. Um, se humilhar. Depois, orar, falar comigo. Dois, orar, conversar com Deus. Três, buscar a minha face. Vamos lá, primeiro qual é? Se humilhar, deixar que a verdade venha sobre meus erros. Depois, orar a Deus. Depois é o quê? O que é buscar a minha face? Intimidade. Só busca a face quem tem intimidade. Só beija no rosto quem tem intimidade. E agora diz, e buscar a minha face. Ora, primeiro, se humilha. Depois, ora a mim. Cria um canal comigo. Estabelece um canal comigo. Depois, tem um canal? Se torne íntimo, se aproxima de mim, busca a minha face. Quarto, se converter dos seus maus caminhos. Em outras versões é se arrepender. Eu pendia para o erro e agora eu pendo para o acerto. Eu me comportava assim, agora me comporto assim. Então, quarto, se arrepender dos seus maus caminhos, aí sim. Quinto, eu ouvirei do céu. Depois, perdoarei os seus pecados e sararei a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, os seus negócios, as suas finanças, a sua saúde. Sou eu que não estou sarando a tua casa, os teus negócios, a tua saúde, porque você que se diz do meu povo, nunca se humilhou, você esconde teus erros, teus pecados, tuas falhas e continua cometendo isso. Se todo o mal da humanidade vem do orgulho, a única forma de acabar o orgulho é eu me humilhando. Vocês já fizeram o método CIS? Sim ou não? Não vamos falar, quem que não fez método CIS ainda aqui? Então não vamos falar para o meu amigo, que tem uma, duas, três, quatro pessoas que não foram, cinco, seis, sete, oito que não foram, mas vão, não é isso? E se quem substitui de método CIS, gente? Absolutamente. Quem lembra aquilo que acontece depois das 5, 6 horas da manhã? Quem lembra? Que as pessoas levantam a mão. O que é aquilo? Eu estou dando a chance para aquelas pessoas se... Em que nível? Hard. E quem conseguir se humilhar é completamente transformado. Quem serve? Quem é que está ali para servir? Quem é que está para servir? É o rei? Não, vamos nem falar nessa. Jesus, ele chegou lá, pegou, deitou naquele divã tremendo e disse, discípulos, lave meus pés. Foi assim ou não foi? Você lembra essa passagem? Lembra a passagem? Que Jesus deitou assim, botou a mão assim, Marta trouxe suco de laranja, Maria suco de limão, né? E teve outra lá que trouxe um energético para ele, ele ficou aqui, e veio todos os 12 discípulos e lavaram os pés dele. Foi assim ou não foi? Quem foi que lavou o pé? Pode ter algo mais humilhante do que um rei lavar o pé dos seus súditos? Tem mais algo humilhante do que alguém te dar um tapa, agora você dá o outro? Esse é o nosso paradoxo da vida abundante, é nós nos humilharmos. Então vamos ver como é que nós vamos fazer isso na prática. Então, Olha só, na vida nós vamos ter sempre essas duas possibilidades, de caminhar pela esquerda ou caminhar pela direita. Quando você erra, você vai ter sempre duas possibilidades. A da esquerda é a exaltação e proteção do seu ego. Ego, fala ego. E aí você errou, o orgulho entra. E ele entra trazendo quem? A mentira. Porque se você disser que não errou, isso dá prazer, dá conforto, dá ou não dá? E a mentira, não, eu errei, não. Eu não sei nem o que, que é isso, eu não fiz isso. Ou então, eu fiz, mas foi porque fulano fez. O que é que Eva fez quando Adão, quando Deus chegou para Eva? Vamos lá, lembra? A cobra foi lá, Eva comeu a fruta, e a Eva disse, Adão, agora come tu também. Disse, Adão, não é assim, maluca, vou comer o quê? Isso é aquela fruta do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore no meio do jardim. Deus disse que a gente podia comer de tudo, tudo era nosso, mas não podia comer dessa fruta, porque quem comer essa fruta morreria. Eu não vou comer dessa fruta. Disse, come, bobinho, come, gatinho. Come, porque quando você comer, você vai ficar inteligente igual a eu, vai ficar inteligente mais do que Deus. Come, Deus, tá bom. E Adão comeu. Aí vem Deus, vem Deus, vem Deus. E Deus, Adão, cadê você? Cadê você? E vem Adão todo protegido, cobertinho, e sai lá daquela caverninha. Aí Deus disse, quem te deu de saber que você estava nu? Porque você não tinha esse conhecimento. Adão, onde você está? Uma pergunta de coach. Em que nível você está? O que está acontecendo? Ele não disse nada. Cínico, mentiroso, omisso, negando. E Deus disse, Adão. Deus já sabia. Só estava testando. Você comeu da fruta, Adão. E o que, que ele disse? Alto lá, Deus. Alto lá. Foi a mulher que tu puseste no paraíso, que eu nem pedi. Eu pedi mulher. Eu reivindiquei mulher, eu fiz abaixo-assinado para mulher, eu nem pedi mulher e tu que botou aqui. Foi a mulher que tu puseste aqui que me deu de comer essa fruta, não fui eu. Olha o que ele está fazendo, a exaltação do ego, o orgulho entrou, mentindo, porque é prazeroso dizer que não pecou, é prazeroso dizer que não errou, e se errou é porque alguém fez ele errar. E está lá, só que esse prazer do não erro, de não ser rejeitado, te aprisiona, te faz com que você nunca mude. E quando você nunca muda, você nunca vai viver o teu propósito real. Porque você não muda, você não aprimora, você não cresce, você não melhora, você não amadurece. Quem está entendendo isso? E você vai viver na iniquidade das más obras. Porque você não assume seus erros. Porque você não sabe pedir perdão. Você não reconhece suas falhas. E essa pessoa está jogando grande parte do seu dia, da sua vida, daquele lado ali, com aquele ali. Dê o nome ao chifrudozinho que você quiser dar. Agora, pode ser também, errei, caraca, errei. Fulano, você errou? Errei. Olha, errei. E a verdade é que eu fiz isso. Dessa maneira, e dói, fala dói, trazer verdade sobre os meus erros, dói, reconhecer que eu não sou aquela mãe tão boa, dói, reconhecer que eu não sou o marido que eu digo que sou, dói, reconhecer que eu não sou um bom empresário como eu digo que sou, dói, reconhecer que eu digo que eu sou uma boa filha, mas na verdade eu sou impaciente e grosseira com a minha mãe, e tento manter longe dela o maior tempo possível, dói. Dizer que eu tenho compulsão por alimento, por bebida, dói, dizer que eu vivo na pornografia, nos vídeos de pornografia às noites, me masturbando lá da minha mulher, dói. Mas eu posso enfrentar essa dor, porque essa dor faz o quê? Lá, a dor faz o quê? A dor de reconhecer a verdade faz o quê? Não ouvi, gente? Liberta. Gera uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Essa mudança de mentalidade faz com que eu possa viver os meus propósitos, porque ela permite que eu mude. Ela me faz mudar, me faz crescer, aprimorar. Metanoia é transformação. Reconhecer meus erros gera uma transformação. Enfrentar a dor da verdade sobre as minhas falhas gera transformação. Mas a maioria das pessoas prefere negar seus erros, conviver com o erro, na casca dourada, cheio de merda, um casamento com merda, filhos com merda, saúde com merda, vida financeira, merda em todo canto, do que quebrar isso e ter o desprazer, enfrentar o desprazer por algum pouco tempo, até que você consiga limpar, e você só limpa essa merda com a verdade, porque rápido nasce a tua real identidade, a tua real e precisa e perfeita identidade, a imagem e semelhança de Deus. Qual caminho você tem pego quando você erra? Eu vi um vídeo me dando uma nova noção de caráter. Caráter e moralidade. Quem falou? Obrigado. Moral é uma série de regras, regras morais, princípios morais. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Tipo isso. São regras. Cara, não vou mexer nisso, não vou desrespeitar fulano. São regras morais que nos fazem uma sociedade funcionar. Sim ou não? Então, moral é um conjunto de regras. Você seguir um conjunto de regras. Caráter não é quando você erra. Você pode errar, infringir uma regra. Cobicei, errei, fiz isso, aquilo. Ok. Então, você errar, infringir uma regra moral dessa não te faz um mau caráter. O que que te faz um mau caráter? Negar o teu erro. E quando você nega o teu erro, você persiste nele, você se torna um iníquo. Iníquo é aquele que erra e continua errando deliberadamente. Esse é um mau caráter. Quem está entendendo isso? Mau caráter não é o cara, a pessoa que erra. Mau caráter é aquele que nega o erro, esconde o erro, disfarça o erro e consequentemente continua errando. É forte? É pesado? Quem tem coragem para isso? Assim, reconhecer os meus erros. Tem outro jeito mais fácil, não? Tem. Cadê? Atalho. Tem outro jeito mais fácil, não? Tem. Mentira. Tem outro jeito mais fácil, não? Tem. Prepotência. Tem vários jeitos. Mas todos são do caminho da esquerda. Então, a trilha para sair do deserto, a trilha para sair da forca, após o erro, após o pecado, após a falha, após o fracasso, primeiro que você tem que trazer é o quê? A verdade. Falei, eu errei. Fala, eu errei. Eu falhei, eu pequei, eu fracassei. Essa é a verdade. Aqui, 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 aqui. Fala. Precisa muita coragem, sim ou não? Muita humildade. Então, errei. Depois você se humilha. Como é que você se humilha? Confessa e se arrepende. Quantos aqui tem que chegar para os seus filhos e falar, que chegar e pedir perdão para os seus filhos? Reconhecer que está errando em tantos aspectos. Quantos tem que chegar para os seus maridos, para as suas esposas? Reconhecer, viver isso. A verdade nua e crua. A humilhação do confessar e se arrepender. Qual é o processo de cura? Meu e seu. Ponto 1, verdade. Fala verdade. Verdade. Quando eu trago a verdade, eu trago a verdade sobre meus erros, né? Eu me humilho, falei, eu me humilho. Humilhação. Então o segundo ponto é humilhação. Terceiro, ela me torna o quê? Humilde. Foi o que aconteceu com todos nós, fomos para esse treinamento. Todos nós saímos de lá o quê? Humildes. Todos saímos de lá humildes. Gente, você não sabe a transformação que houve com a gente. Não, vocês não têm noção. Coisas que para mim seriam uma abominação. E eu pegar naquilo como se eu estivesse pegando um tesouro. Tesouro. Você não tem noção. A mudança de paradigma. A pessoa mais simples que nós nos tornamos, vocês não têm noção, não posso falar, mas vocês não têm noção. Então, a verdade que traz humilhação, a humilhação que traz humildade, e a humildade que me torna uma pessoa sábia, e a sabedoria que me leva a ter santidade. santidade. Eu vejo pessoas buscando santidade apenas na espiritualidade. Esquece. A santidade, ela vai ter que passar por esse caminho. Você vê tantas pessoas hipócritas nas igrejas, religiosas nas igrejas, sim ou não? Falando de Deus e conhecendo a Bíblia e vivendo em disfunções de caráter tremendas, é porque elas buscam santidade, mas não passam pela humildade. Quem está me entendendo? Os que se exaltarem serão o quê? Nós temos visto isso aí no mundo ou não vimos? Pessoas que se gabam, que batem no peito, que eu faço isso, que faço aquilo, acabam sendo o quê? Humilhados. Os que se exaltarem serão humilhados, mas agora, os que se humilharem, quem está entendendo isso? A vitória e o poder estão na humildade. É quando eu sou pequeno que eu sou grande em Deus, é quando eu sou fraco que eu me torno forte, é quando eu não sou nada que Deus me torna tudo, se torna tudo em quem? Em mim. Quem está compreendendo isso? Quem é cristão aqui? Quem é que já fez jejum ou pensou em fazer jejum? As pessoas, no meu entendimento, as pessoas falam muita bobagem sobre jejum. Sabe o que, é que jejum é para mim? Um ato de de auto-humilhação. Tem coisa mais degradante do que não comer? Tem coisa mais humilhante do que sentir fome? Quando você sente fome, você moe o orgulho. O que você está fazendo no jejum é moendo o orgulho e ficando pequeno. E quando você fica pequeno, Deus opera em você. O que você faz no jejum é moer o orgulho. Quando você moe o orgulho, você fica fraco. E quando você fica fraco, Deus entra e é forte em você. Quando você está fraco, Deus tem como operar em você. Quando você está fraco, sem comida, humilhado, Deus torna grande em você. Você dá espaço, o orgulho sai e Deus tem espaço para entrar e operar. As pessoas falam tanta bobagem, eu entendo assim, sobre jejum, porque o jejum, não, o jejum é ato de humilhação, não é matar a carne, é humilhar-se, passar fome. O que é passar fome? Tem algo mais humilhante do que passar fome, algo mais degradante do que passar fome. E quando você passa fome, você fica fraco, humilhado. E aí Deus diz, agora está pronto, agora eu posso mexer aí, agora tem espaço para mim. Quem está entendendo isso? Jejum é um ato de auto-humi? Alguém te mandou jejuar? É um ato de auto-humilhação, se tornar pequeno, fraco, dependente. E quando você se humilha, você fica humilde. Humilde, você fica sábio, e sábio você se torna santo. Então vamos lá, a humildade como estilo de vida. Agora esse é o caminho diário. Paulo, eu posso ter uma ferramenta diária para dentro da minha casa, no meu dia a dia, para me tornar humilde? Tenho. Olha que loucura, isso é revelação, tá gente? Não tem nada disso em livro nenhum. Nada disso em livro nenhum. Olha só que loucura. Você é casada? Você é casada? Na hora que você é a Raquel, na hora que a Raquel começa a dizer para o marido dela, amor, por favor, você pode fazer isso? O que, que ela está dizendo? O que, que ela está fazendo? Quem mata a charada? Hã? Se humilhando, dizendo, eu preciso de você, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda, pedir por favor é um ato de auto-humilhação. Pessoa que pede por favor, genuíno, não por uma forma de educação, mas uma forma de reconhecimento da sua pequenez, da sua dependência. Amor, por favor, pega isso para mim, filho, por favor, vai olhar quantas pessoas pedem por favor dentro de casa. Vai olhar quantas pessoas pedem perdão dentro de casa, desculpa. Você quer filhos saudáveis? Quem é pai aqui ou mãe? Quer filhos saudáveis? Seja o exemplo, não abra a boca para nada, para pedir ajuda que não peça. Por favor, e um por favor para ele, para a esposa, para o marido, para o funcionário. Fulano, por favor, olha que ato humilde, por favor. Não é assim, fulano, por favor. Não, é por favor, você me ajuda aqui com isso. Por favor, pega aquele negócio, por favor, leva aquilo. Fulano, faz o favor, leva aquilo ali para lá. E você está em todo o tempo se humilhando. Quem se humilha em casa não vai ser humilhado na rua. Desculpa. Desculpa, fala desculpa. Não tenha medo em pedir desculpa. Toca teu filho, toca tua mulher, teu marido, amor, desculpa. Desculpa, então primeiro por favor, depois desculpa. E outra, fala a verdade, sim, sim. Não, não. Não, não, sim, sim, não, não. Errei, sim, sim, que você, quem fez isso? Fui eu. E é no dia a dia, é no dia a dia. E cada vez nesse sim, não, não dos seus erros, você é o quê? Humilhado. Humilhado, humilhado, humilhado. A solução para nossas vidas é ser humilhado, diz. A solução para a minha vida é eu me humilhar. A solução para a minha vida, a minha solução financeira, profissional, conjugal, familiar, saúde, se inicia na minha auto-humilhação. E é o que eu mais fujo, é o que eu mais brigo, é o que eu mais evito. Eu evito pedir por favor, porque é uma auto-humilhação. Eu evito pedir desculpas, porque é auto-humilhação. Eu prefiro negar, sufismar, criar confusão, do que pedir desculpas sobre um erro banal e bobo. Quantos aqui se zangam quando alguém aponta seu erro, seu marido aponta seu erro? Mulheres, quem é que se zangava aqui quando seu marido apontava um erro seu? Sinceramente, levanta a mão, vai, levanta a mão. Qual é o nome disso? Orgulho satânico. Orgulho que te impede de mudar. Orgulho que afasta vocês, orgulho que te faz continuar repetindo os mesmos pequenos erros. O que destrói casamento normalmente não é um grande erro, são os pequenos erros diários. Depois, eu não sei, fulano, você me ajuda? Eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. Você está dizendo o quê? Eu dependo, eu sou pequeno, eu sou burro, eu sou frágil. Eu não sei, eu não consigo, você pode me ajudar? E por final, obrigado. Alguém fez algo por você? O que você diz? Toca na pessoa e diz, obrigado. Não é algo social, algo por educação, mas algo verdadeiro que vem de dentro. Obrigado. Olha, você me ajudou, você me sorgueu, você me amparou, você me deu água, você pegou um remédio para mim, você me trouxe sapato, você passou minha roupa, você fez um jantar maravilhoso, você... Obrigado. Esse estilo de vida vai te poupar de tantos problemas. Esse estilo de vida vivido por você, pai e mãe, vai poupar seus filhos de tantos problemas. Ensinar seus filhos a viverem isso agora. Eu vejo pai, meu filho, como é que se diz? Quem já viu isso? Você não está ensinando ele a ser grato, nem está ensinando ele a ser humilde. Você está ensinando ele a ser educado. Está na hora de você ensinar ele a ser humilde. Paulo, como? Com teu exemplo. Teu filho não pede obrigado porque ele não vê você pedindo obrigado. Teu filho não pede desculpa porque ele não vê você pedindo desculpa. Seu filho nega os erros porque ele vê você negando seus erros. E quem se alegra com esses pequenos erros nossos? Quem se alegra? É o diabo.
Eu tive vários ganhos após estar participando do Método CISA. Antes, eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com 3 empresas falidas, com um casamento destruído. E de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada. Eu agora tenho um propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. A minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão. Nós já estamos expandindo para franquias. Eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos. Eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais. Eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado. Então eu tive vários ganhos após fazer o Método CISA.